Malta, como é que vocês estão? Muito obrigado por terem aceitado. Foi numa hora certa. Estou com muita curiosidade para vos perguntar que ouvi numa entrevista que este disco seria diferente. Vem por aí um disco, não é? Está toda a gente muito curiosa e vem concertos e tem estado em concertos. Como assim? O que é diferente? O que é que vai ser diferente?
Olha, basicamente, quer dizer, é diferente, mas também não é nenhuma revolução, não é? Mas é diferente e quase em tudo, na medida em que, como o disco anterior que lançámos em 2020 serviu, chamava-se Migrations e foi um bocadinho para, na altura quando o fizemos, ficámos logo com a sensação e diria mais com a certeza de que era esse disco era um fim de ciclo. De alguma maneira. Estávamos a celebrar 10 anos de banda, o próprio disco ia revisitar algumas músicas antigas, quase naquela coisa de está, ir ver, conhecer, relembrar velhos amigos, assim. E depois pensámos, bem, quando for o próximo disco, ainda não fazíamos a mínima ideia do que é que ia ser, tínhamos acabado de lançar um, mas dissemos, o próximo temos que fazer uma coisa diferente, para nos desafiarmos a nós próprios, para também tentarmos evoluir o mais possível, para arranjarmos instrumentos diferentes para aprender a tocar, essas coisas que sempre fomos fazendo ao longo de 10 anos, na verdade. E este disco foi resultado disso, foi resultado desse autodesafio que nós fizemos e que se tornou diferente em que a música está bastante diferente, achamos nós, depois cada pessoa
Sim,
verá, não é?
a minha mãe ouviu pela primeira vez o disco ontem e a reação dela, este disco está mais mexido.
Isso.
Portanto,
Sim, ao nível de música, por exemplo,
assim.
é um disco que tem muito mais guitarras elétricas, muito mais distorção, muito mais percussão forte, muito mais. Está mais intenso do ponto de vista de som, não é? Está menos delicado, menos harmonioso,
Sim.
talvez, mas de propósito, não
Sim.
é? Depois, outra coisa que foi diferente foi a imagem que nós também criámos para o disco. Tentámos que fosse coerente a vários níveis, tanto na capa do disco, como nas fotografias promocionais, como nos videoclipes que fizemos e que iremos editando, iremos publicando. Sempre numa lógica muito de preto e branco, ones and zeros, contrastes, coisas que estão a aparentemente no escuro, mas que também tem o seu brilho, também tem a sua luz, pronto, muito nestas dualidades. E aí a Joana também teve uma participação importante nesta parte de imagem e gráfica. Sei lá. E depois o disco também, pela primeira vez, fizemos um disco assumidamente conceptual, em termos também da
Exato.
mensagem, não só neste sentido de ser uma coisa pensada de início ao fim. Porque também desta vez tivemos mais tempo, com a pandemia parecendo que não. Nós, felizmente, com o disco anterior que saiu precisamente em abril de 2020, felizmente ainda fomos tocando bastante a apresentar o
Sim.
disco e até fora de Portugal continuámos a ir à Espanha também. Mas o nosso normal era de 2 em 2 anos editar um disco. Desta vez tivemos um ano extra, que saltámos a 22 para 23, e deu-nos tempo para preparar uma série de coisas. E pensá-las como um todo, com tempo, do início ao fim, não andar a fazer as coisas um bocadinho à medida que elas apareciam. Então foi também bom por isso. E em termos de próprias letras do disco, é um disco muito conceptual. Antigamente, os outros discos que nós fazíamos era o contrário: nós juntávamos as canções e depois tentávamos fazer aquele exercício de olhar de fora as canções. Bem, realmente há aqui um fio condutor disto, daquilo, e às vezes até havia um fio condutor, porque pronto, as pessoas são as mesmas, as músicas surgem numa certa altura, mas não era neste sentido de álbum conceptual, mesmo como foi este.
Opa, já está aí tanta coisa interessante e é tão giro estar a ouvir-vos, porque sempre que consigo ter o tempo necessário e útil, vou sempre revisitar a malta que eu vou entrevistar e às vezes percebo que ou já tinha ouvido um monte de coisas e já não ouvia há muito tempo, ou então não tinha ouvido tanta coisa do passado. E é giro quando eu vou revisitar um bocado o processo da malta e depois estou aqui a conversar convosco, que eu estou a achar super interessante o que vocês estão a dizer, cola com tudo aquilo que eu fui assim revisitar um bocadinho, até do trabalho da entrevista que vocês fizeram com essa malta linda aqui de Braga, o Figas e a Joana e não só. Ah, pois, vocês vão a Braga e vêm a Mousábitos, aqui ao Porto também, hoje estou no Porto, vêm também a Mousábitos, não é?
Sim.
Já vamos falar disso tudo, e já temos uma pergunta no ponto de interrogação. Ah, ele existe, ele existe.
Ele funciona.
Tens que nos dizer qual é a pergunta, que não aparece aqui.
Não.
Eu vou colocar aí, mas eu ia te perguntar sobre isso, ou seja, é uma pergunta complexa, que é... Mas eu acho giro que tu já deste três enquadramentos super importantes, que são essa questão dos instrumentos, que eu achei interessante essa coisa de vocês estarem a aprender os instrumentos. Eu gostava de saber como é que estão, como é que fazem esse relacionamento com os instrumentos, se têm aulas, se gostam de descobrir coisas, se gostam de comprar coisitas e ir experimentando. Essa parte conceptual com a Joana, como é que é essa ligação e essa criação? Ou seja, e se o processo de ter parado não foi só tempo, mas se mudou alguma coisa em vocês e essa coisa transpôs para todo este processo que está a acontecer. Muita coisa, não é?
Eu comecei a rir-me quando disseste ter aulas, que é uma coisa que eu nunca tive. Eu fui aprendendo os instrumentos que vou tocando nos ensaios e nos concertos. Eu nunca tive...
Fiz.
Nunca tive a possibilidade ou luxo, acho que é mais luxo, de ter aulas de bateria ou de piano.
A vantagem de termos começado uma banda com duas pessoas e uma viola e uma pandareta, vá, a margem de progressão era quase total. Portanto, foi mesmo ao longo dos tempos ir aprendendo, era um esforço, era um desafio constante e às vezes é frustrante, porque nós não somos músicos autodidatas, nesse sentido, né, de que não temos aulas, não temos formação académica, técnica, somos mesmo autodidatas nos vários instrumentos que tocamos, tem vantagens e desvantagens, não é? Só que uma delas é que, como não somos virtuosamente dotados de técnica, pelo menos no início, nos instrumentos que estamos a aprender, às vezes é frustrante, é aquele trabalho de te convenceres que és capaz ou que vais ser capaz. Isso é um lado, não é? O outro lado é que também é muito desafiante, é muito engraçado, de repente, como aconteceu neste disco, a Joana pegar num sintetizador que nunca tínhamos usado e nós comprámos-lo para isso, ok, vamos comprar um sintetizador e uma caixa de ritmos e experimentar, ver o que é que sai daqui. E essa primeira abordagem, as primeiras abordagens que se fazem em instrumentos, pelo menos do nosso lado, são muito interessantes porque nós não vamos, como não somos incríveis a dominar aquele instrumento, nós não vamos conseguir fazer à maneira de... Porque,
claro,
se eu penso em sintetizadores, penso logo em não sei quantas bandas ou não sei quantos músicos que já fizeram sintetizadores incríveis. Mas eu não vou conseguir fazer aquilo, porque não sei. Então vou ter que arranjar a minha maneira de tocar aquele sintetizador. E depois isso acho que dá, para o bem ou para o mal, dá a nossa maneira de tocar e de fazer as nossas músicas. Neste disco também o baixo também aconteceu. Por exemplo, havia discos iniciais que não tinham sequer baixo, depois começaram a ter numa outra música assim um convidado. Depois no último disco teve o Jorri, que toca também nos Jigsaw, acompanhou-nos até ao vivo e no disco a gravar os baixos desse disco, mas nós neste disco dissemos, não, vamos tentar, como era também um álbum muito conceptual nesse sentido, por consciência não quisemos trazer elementos externos, influências Sim. externas, que são ótimas, que aconteçam em geral, Sim. mas neste caso quisemos mesmo não o ter. Então, o que é que isso levou? A eu e o Henrique termos que tocar baixo. E o Henrique comprou um baixo. E agora também toca ao vivo o baixo. E nós, claro que vamos tocar o baixo à nossa maneira. Não vamos tocar como um baixista aprendeu a tocar e sabe tocar. Sim. E isso é... Pronto. Acaba por ser um desafio para nós. Não, porque também, quando for desafiante para nós,
temos que tocar. Mas eu acho que é super fixe ver esse processo. Ou seja, vocês por vezes dizem que começaram tarde, não é? A fazer a banda e não sei o quê. Mas eu acho super fixe porque eu acho que isso acontece a muito boa gente e acho que é mau quando não acontece. Ou seja, mesmo quando a malta começa a estudar, eu vejo isso, por exemplo, com miúdos agora. Começam já na academia, a levar com a cena toda e depois eles querem desaprender. Ou seja, eu também, por exemplo, eu comecei a tocar sem saber e depois fui saber e agora estou outra vez a desaprender. Ou seja, porque é isso que estás a dizer e temos falado várias vezes, tenho falado várias vezes aqui com a malta sobre isso, que é uma coisa que me dá gozo falar sobre a parte musical e criativa e tal, isso. Falar sobre estas coisas, porque às vezes são preconceitos nossos. Nós, quando queremos tocar muito tecnicamente, desvalorizamos as coisas simples, mas as coisas simples e as canções e isso que estás a dizer, pegar um sino, eu acho que é super importante ter essa, fazer esse processo de pá, vou deixar de pensar nas notas e na técnica e na coisa, e é difícil, ou seja, e agir, eu vejo-vos assim, eu vejo vocês sempre com bom som, mas a evoluírem para uma coisa super natural, tranquila, não estão a fazer nada, ou seja, é super fixe a cena dos beats que vocês estão a fazer, a cena da percussão é super fixe.
Eu queria deixar aqui uma mensagem a todos os miúdos que andam em escolas de música, stay in school. Pá, porque isto não é nada contra quem tem técnica e quem tem formação académica, cada um tem a sua maneira. Eu também gostava, e a Joana também, de termos mais conhecimentos, só que isso exigia todo um tempo e toda uma outra
que no, quando começámos não tínhamos esse tempo, não é? Quando começámos, começámos a vida com 30 anos, já trabalhávamos, já tínhamos uma vida.
E esta foi a nossa abordagem, não é? Porque é importantíssimo que haja músicos e escolas para treino, não é? Isso é importantíssimo. Claro. E cada um faz o que aprende na escola, que isso é que se torna interessante.
Claro, a cena fixe de hoje em dia, eu sinto que agora mais do que nunca, na minha opinião, há mais essa cena, o pessoal está mais em paz. Antigamente havia muito essa coisa da academia, não academia, dos grupos, dos estilos de música, os géneros. Acho que agora a malta está um bocadinho mais em paz, como deve ser, acho eu. É música, é pá, deixa respirar, deixa perceber. Se eu quiser fazer um disco agora disto ou um disco daquilo, eu acho isso super fixe, cada vez mais fixe. Tu teres esse espaço de, por exemplo, a cena de conceptual, acho que é super interessante. Eu adoro discos conceptuais e não é muito comum, acho eu, hoje em dia não é muito comum. É isso que é como tu dizes, é mais. Por várias razões é mais fácil teres uma canção aqui, uma música ali e depois tentares enquadrar as coisas do que pensares a coisa, não é? Por várias razões, é o que tu dizes, não é? Mal nem bem, uma cena, um ritmo de vida. A malta toda que eu conheço toca em 3, 4 bandas, tipo, é normal. Mas eu acho isso interessante, eu acho que isso é importante explicar, levar lá ao público. Eu tenho miúdos que dizem, o que é isso, um disco conceptual? Já me acontece, falo muitas vezes uma morta, e coisas assim.
Às vezes é perguntar o que é um disco, já. Voltámos à noção de singles, não é? A noção de um disco, de uma coleção de músicas, para muitos miúdos de agora não faz sentido, não é?
Sim, e antigamente, pronto, os singles inicialmente existiam enquanto singles e eram isso. Depois começaram a ser singles de avanço de álbuns, não é? Portanto, nada contra existir singles só e as pessoas lançarem só singles, isso está tudo ok comigo. Só que acho que também é levar tudo só para isso, perde-se uma grande coisa interessante na música, que é a noção de álbum e a noção de tempo e a noção de conjunto de coisas e não de coisas dispersas, que também são fixe que aconteçam coisas dispersas, mas não a ser só isso, porque se de repente passamos para as bandas só são relevantes se têm só singles. E a seguir já claro. Só são relevantes se têm músicas de 15 segundos boas para o TikTok. E a seguir já são relevantes. Qualquer dia se têm ringtones de 1,5 segundo. Começa a ficar demasiado pobre, não é?
Sim.
Não por isso ser pobre, mas por ser muito só isso. Então, a cena do álbum conceptual parece que estamos agora em contracorrente, o que acho que é ótimo.
Sim, é isso, e acho que acima de tudo contextualizar, falarmos com a minha idade mais nova, eles falarem connosco, porque é isso, eu tenho aprendido muito com a malta nova, mas acima de tudo pensar nisso, porque é que vou lançar agora, porque é que vou fazer isto assim, porque acho que hoje em dia, estou a falar, é a minha opinião mais uma vez, hoje em dia é super difícil perceber como é que lanças, o que é que lanças, mas se tu respirares um bocadinho, pelo menos é assim que eu entendo o que vocês me estão a dizer, e eu concordo, por vezes é fixe, por vezes e muitas vezes é isso, uma coisa e outra é outra, agora vou fazer aqui, é como um espetáculo específico. E agora uma turnê, ou seja, há coisas que não dão para fazer tão bem de uma forma ou de outra. E se respirares e pensares na coisa de uma maneira diferente, o disco pode ser um disco. E eu acho que há muita gente que quer ouvir cada vez mais discos. E se contextualizarmos, a malta começa a falar em discos outra vez. Que acho que é importante. Enfim, vale o que vale, não é? Vocês têm muita malta a ouvir aqui na Rádio Universitária do Minho, e vocês vão estar brevemente cá. Tem estado a tocar, como é que tem sido andar a fazer esses concertos e o que é que estão à espera de o que é que podem desvendar para o que vamos ver no Mavi, no Maus Hábitos?
Na verdade, começámos, foi uma espécie de concerto de pré-lançamento na Guarda, agora inseridos no Festival Termómetro, que fomos a banda convidada dessa noite, e correu muito bem. Foi, não foi um concerto tão longo como vão ser, porque, como eram várias bandas, tivemos de tocar um pouco menos, foram 40 minutos ou 45, mas só tocámos mesmo músicas do disco novo, exceto depois a última, depois fizemos assim uma concessão no fim. E correu bastante bem, ficámos satisfeitos, porque é sempre aquela coisa de tocar músicas novas pela primeira vez, não só a coisa do... Instrumentos novos, não só a coisa do ensaio, não estamos 100% oleados em algumas coisas, não é? Porque só vêm os melhores ensaios são os concertos.
E já não tocávamos desde outubro
de
2022, portanto já há algum tempo já não tocávamos ao vivo.
Temos um bocado parados agora nestes meses. Mas correu bem, e não só isso, também correu bem a reação das pessoas, o que foi a segunda parte fixe. As pessoas gostaram das músicas, e agora estamos só a preparar que a coisa seja um bocadinho mais longa, aí para os outros concertos, e já está preparada, basicamente. E correu bem, enfim, estamos com vontade de ir a Braga e ao Porto e a todos os sítios que estão marcados.
Vão estar os três.
Os três, sim, sim. Hoje o Henrique não pode estar aqui em nossa casa porque, pronto, vou dizer, vou expor a sua vida privada, mas ele hoje faz anos.
Então, olha, um abraço e parabéns para ele. E eu pensei que era porque ele ia aí, bebia o vinho todo e não sei o quê, porque vocês não...
Não, isso não deixa, isso não deixa.
Guitarristas, não é?
Não.
Olha, a malta aqui da... Da Rádio Universitária, nós andamos aqui algum tempo a ver se conseguimos que estas conversas criem aqui um ciclo e até tentar fazer coisas com isso. Eu depois até me lembrei, eu já quando falei contigo, lembrei-me que falei até contigo, e depois ainda vamos voltar a falar, Jorge, sobre isso, que é tentar também fazer, tentar promover mais concertos, tentar apoiar os concertos, porque nunca são demais. Nós temos falado um bocadinho sobre isso, que há muita malta a tocar, há mesmo muita malta a tocar agora, o que é ótimo, o que é excelente. Mas, de certo modo, há um certo circuito, não sei, muita malta parece falar nisso. Eu sinto que havia muitos bares, principalmente no inverno e tudo mais, havia um circuito que não parava e que tu podias fazer uma turnê de 20, 30, 40 datas facilmente pelo país todo. Como é que vocês estão a sentir isso? Estão a conseguir ter espaços? Estão a conhecer espaços novos? Há espaços que fecham aqui no Porto e em Braga, ou seja, como é que tem estado para vocês? Têm conseguido encontrar os espaços...
Infelizmente não nos conseguimos queixar, porque temos ao longo dos anos regularidade a tocar e andar um bocado pelo país. Há umas zonas mais do que outras, infelizmente vamos muito, muito menos ao sul do que gostávamos, Alentejo e Algarve, já lá tocámos várias vezes, mas bastante menos do que no resto do país. Olha, por exemplo, às ilhas nunca fomos, é uma falha que ainda temos.
Mas vamos ter que tratar disso.
Por outro lado, tocamos muito em Espanha, também é bom. Mas eu sinto um pouco isso. Há uma série de sítios que foram fechando, pandemia e etc. Não só, se calhar a pandemia veio só às vezes dar aquela estocada final, se calhar, em alguns casos. Também há outros sítios que eu percebo que vão aparecendo, o que é natural e é bom. É só perceber se esses sítios que agora aparecem conseguem ter alguma sustentabilidade para se irem afirmando, como outros
claro.
Que fechavam já se tinham afirmado. Espero que sim, porque esse circuito para mim é o mais interessante. Uma vez mais, também não sou anti, como não sou anti-singles, também não sou anti-festivais, mas pessoalmente há, se calhar só para aí 10% das bandas que eu gosto, preferiria vê-las num festival, pela dimensão que tem, por toda a infraestrutura e tal, mas depois outras 90% das bandas eu preferiria vê-las numa sala. Portanto, é bom que esse circuito de sala, até porque 90% das bandas que vão aos festivais também começaram em salas.
Claro,
Portanto...
é isso. Eu ia dizer isso, é essa cena, vá lá, eu tenho essas memórias de várias bandas ou de vários espaços onde tu tocavas ou viste bandas e nunca te esqueces, é curioso, não é? Tu nunca te esqueces de ver aquela banda naquele... sei lá, o Palhadaço na Ribeira, no Porto, os anos, não sei o quê. Ou seja, é curioso. Eu acho que está mesmo muito ligado à cena da música, à cena de... O clube, há uma proximidade no clube e muita gente fala nisso. Que, é como tu dizes, o festival é outra cena e é fixe, mas de certa maneira eu sinto que essa problemática é preciso ser trabalhada ou discutida ou apresentada, que é... nós precisamos de mais público porque temos mais artistas e temos público potencial, mas eu acho que eu que vou muito a concertos em salas, vá lá, mais pequenas e tudo mais, sinto que o público está partido porque eu acho que precisamos de mais público e acho que temos que trabalhar um bocado nesse sentido, todos em conjunto, rádios e tudo mais, um bocado, a ideia da emergência é um bocado essa, criar aqui uma bola de neve, que nós vamos referir uma dica hoje, essa dica vai também ser entrevistada e tal, tal. Vocês, como pensam essa questão do público? É o que estava a dizer, porque os festivais estão à pinha e as salas estão um pouco partidas, não é?
Sim, eu normalmente quando penso nisso, é uma questão que às vezes penso ou que me colocam, tendo a pensar sempre o seguinte: eu acho que quem promove concertos, seja as salas, seja as bandas, seja os organizadores, tem que tornar um concerto uma experiência fixe. Porque, no fundo, as pessoas vão a um concerto ver o quê? Pronto, gostam de uma banda, gostam de ver aquele concerto, mas só se o concerto correr bem, se gostarem de lá estar, se o som for bom, se for um ponto de encontro com outras pessoas, se houver uma boa mesa de merchandising com coisas fixes para ver, às vezes nem é preciso comprar, mas para ver e para tocar e falar sobre aquilo, se, enfim, se as pessoas estavam num ambiente confortável e livre de coisas tóxicas de vários níveis, então as pessoas vão voltar, então as pessoas vão começar a ganhar esse hábito, porque os hábitos demoram. Quer dizer, pelo menos há uns que se ganham rapidamente, mas há alguns hábitos que demoram tempo, sim, a ganhar, mas também se perdem no instante, né? A música, o concerto, e a pandemia provou isso, mesmo nós, nota-se um bocado, há hábitos que mudaram, há pessoas que começaram a ver muito mais séries, por exemplo, na pandemia, que não viam antes com o streaming e deixaram de ir a concertos, a sair à noite, ou passaram a encomendar mais comida para casa e deixaram tanto de ir aos restaurantes. São coisas que vão acontecendo com a vida. Eu acho que nós temos que ir trabalhando para inverter algumas dessas coisas, porque é fixe as pessoas estarem em conjunto, no mesmo espaço, a partilhar uma experiência. Acho que isso é uma coisa super humana, não é? Seja nos cultos ancestrais, ou solstício, seja numa sala de concerto, a ver um filme mudo nos anos 20, seja agora. As pessoas gostam de estar em conjunto a partilhar uma experiência fixe à partida.
Sem dúvida.
E é isso que acho que toda a gente tem que fazer isso.
Sem dúvida. Olha, uma excelente dica que fica aí para pessoas que têm casas e programadores, que é uma coisa que eu também sinto muito, é isso, que a casa seja uma casa que te recebe e que é isso, que tem noção de que vai ter um espetáculo, porque, não sendo uma casa de espetáculo, mas também é. Ou seja, eu acho que isso é muito importante. Acabaste de referir uma coisa super fundamental. E a cena de Coimbra, ou seja, nós estamos aproximados do fim, temos aqui uma pergunta para colocar, que é Agnes, pergunta, e por Lisboa vão andar vivos há alguns anos, sempre em Coimbra, mas vocês não estiveram já em Lisboa, vão estar agora?
Vamos estar para esta semana.
Vamos estar quinta-feira.
Ah, exato, esta semana. O disco sai dia 14, certo?
Sai dia, sim, 14, que é sexta, mas sim, na quinta.
Então com a
quinta tocamos na Bota.
Exato. Ok.
9:30. Portanto, a Agnes pode aparecer, se quiser.
Okay. Aqui está. Eu perguntava-vos pela cena de Coimbra, porque sempre houve algumas cidades que tiveram. Braga tinha uma cena, Barcelos tinha uma cena, Coimbra fortemente, e vocês estão ligados, e tu também, Jerónimo, ligados à cena e aos eventos, e fazem muitas coisas, nomeadamente fazem muita coisa também. Como é que está a cena de Coimbra? Porque eu vejo muita coisa a surgir novamente, com muita força, parece-me.
Eu acho que está, a cena de Coimbra está fixe, quer dizer, nós em Coimbra, em geral, acho que acontece, mas nós, em Coimbra, nós somos mesmo coimbrinhas de...
Sim, de Gema.
Gema, nascemos aqui, ficámos cá, estudámos cá, não saímos. Eu acho que é natural aquela relação de amor-ódio com a cidade, não é? Que é, uma pessoa gosta e por isso é que cá ficámos e trabalhamos cá e tentamos levar as coisas avante cá, portanto há esse lado de fazer pela causa. Mas depois também somos sempre tendencialmente muito autocríticos e críticos com o contexto, mas porque gostamos dele, porque o queremos melhor, claro, só por isso. Então é um bocado isso. Agora, Coimbra teve sempre bandas e teve sempre sítios para tocar ao longo das décadas, desde que nós somos jovens e adolescentes. Há 30 anos que vamos ver concertos, praticamente, ou mesmo. E em Coimbra sempre foi um sítio com bandas e com músicos e com uma certa cena. Às vezes pode haver uns períodos em que isso se nota mais, ou que há umas ou outras bandas que têm mais exposição, e isso parece que é uma cena mais. Mas acho que continua a ter. E há aí coisas já a aparecer e coisas que nem conheço, mas devem ser boas.
Pois é, isso. E a minha pergunta é mais. Não sei se é uma pergunta, vá lá, muito interessante, mas vai um bocado nesse sentido que vocês estavam a referir essa questão. Vocês não pensam, por vezes, eu penso nisso, que as cidades que têm, vá lá, aparentemente mais bandas, ou que têm ciclos com bandas, em que há mais malteira concerto e há mais culto. Não sei, parece-me um bocado. Parece-me que a coisa está sempre um bocado ligada. Por isso é que eu digo que é tão importante, se calhar.
Sim. Boa parte, isso nota-se em Coimbra, acho que se nota noutras cidades. Há sempre uma parte do público que são músicos ou que são pessoas ligadas à Sim. música. Isso é normal, porque também muitas das pessoas que vão ver exposições de fotografia são fotógrafos. Isso é normal, esse é o seu interesse. Às vezes parte por relações de amizade, pessoas que andam no mesmo meio e que se partilham amizades ou relações até ou profissionais ou o que seja. E outras vezes é do próprio interesse da pessoa.
Sim,
não é?
E também muita gente da Rádio Universidade de Coimbra também.
Sim.
Vai a concertos.
E o Rui, não é, que estava com o Lux, não é isso? A editora, a loja.
O nosso disco é editado pela Lux. Aliás, podemos mostrar, está aqui.
É isso. Esse é o CD, é isso.
É o CD. Sim. Podemos pôr o vinil, mas ficamos todos. Ficamos ocultados.
Ah, mas aí está a malta. Grande quadro, grande imagem. Tudo aqui pela Joana, não é? Tudo aqui, esta parte.
Mais ou menos.
Com grande dedo, não é?
É com dedo de inteligência artificial que deu. Principalmente a capa. O resto, dentro, no interior. Também há imagens, essas sim são mesmo de o que saiu do programa de inteligência artificial, é o que está lá. Esta imagem surgiu numa sequência de tentativas que nós estávamos a fazer, com tu metes uma frase, não é? E dás ali umas balizas, nós queremos uma imagem a preto e branco, duas pessoas, não sei o quê, e ele vai-te dando hipóteses de imagens. E deu-me bastante diferentes, mas esta aqui foi logo, vi a imagem, olha, esta imagem é interessante, esta imagem tem qualquer coisa. E eu peguei na imagem que o programa me deu e fiz umas adaptações, não é a imagem na original, não é, que saiu do programa, mas pronto, a ideia
a inspiração é uma ferramenta, foi utilizada a inteligência artificial quanto ferramenta, mas numa lógica de dar e receber, ou seja, nós demos-lhe indicações sobre o que fazer, ela deu-nos uma hipótese que depois a Joana pegou e adaptou e refinou para aquilo que realmente seria o produto final.
Fizemos este processo, eu também queria experimentar, mas eu sou. O Jerónimo é um bocadinho mais.
Esperançoso
neste tipo de ferramentas.
Sem ser ingênuo, sou um pouco mais esperançoso.
Eu já não sei tanto. Eu não vejo um grande futuro à conta destas ferramentas que.
Hoje é uma cena.
A ideia de fazermos isto foi também ela conceptual, inserida no conceito do disco. E a Joana também concordou em fazer assim, usar esta ferramenta excepcionalmente para o disco que era, porque não é uma coisa que ela usa normalmente e também não quer muito usar. Mas era que fazia sentido no disco, esta coisa da inteligência artificial, esta relação humano, máquina, analógico, digital, virtual, real.
Sim.
Fazia todo sentido.
Quando começámos a pensar no álbum, a coisa mais que estava na berra e que atualmente praticamente esquecido eram os NFTs.
Sim.
que era uma coisa espetacular e um monte de pessoal a ganhar dinheiro com isso. Sim. E que atualmente desapareceu. Ninguém mais fala disso. Portanto, a coisa. Sim. Isto foi há meio ano atrás.
Sim.
A velocidade que estas coisas acontecem está...
Inacreditável. Também. Mas é super interessante esse lado de comunicação com a tecnologia. Isso é sempre interessante, é muito interessante esse lado do... Isso que estavas a dizer, mencionar, de ver o que é que ela dá e haver uma interpretação humana. Esse é o lado que eu acho interessante, super interessante na tecnologia, ou seja, que é, tento sempre também ser um pouco, se calhar, como o Jerónimo, ok, nós vamos conseguir, porque de outro modo não consigo.
E depois há outra coisa que também queria explorar, só que não, lá está, tal como eu não tenho tempo para ter aulas para aprender a tocar instrumentos. Eu também não tive muito tempo neste espaço em que estivemos a fazer o artwork, não sei o quê. Eu também não tive tempo de... Tinha uma ideia que queria explorar, mas tinha de perder algum tempo a aprender a fazer isso. Que era trabalhar com realidade virtual, com a realidade aumentada. De alguma maneira, acaba também ter essa faceta. Quem sabe? Para o ano. A capital lá é só
captar. Próximos capítulos. Eu creio que temos aqui uma pergunta. Aqui está. Aqui um grande seguidor. Portanto, o novo álbum conceptual vai ser apresentado tal como está no disco e as músicas antigas ficam? Ficam onde? Pergunta aqui o João. João Alberto.
Não, o álbum, pronto, é conceptual. Ao vivo, nós vamos tocar, se calhar, pode não ser o álbum todo, mas boa parte do álbum.
Acho que é a primeira vez que vamos, se nós quisermos, é um álbum que nós conseguimos tocar de uma ponta à outra. Porque havia, em álbuns anteriores, algumas músicas não funcionavam tão bem ao vivo e nunca tocámos. Nunca chegámos ao ponto de, epá, isto está fixe, funciona, vamos tocar esta música ao vivo. E neste álbum eu sinto que todas elas têm potencial para tocar ao vivo.
Sim, mas não vai ser aquela coisa de que às vezes acontece também, porque também faz sentido fazê-lo, tocar ao vivo o disco, álbum, tal como ser um álbum, numa certa sequência, contar uma certa história. Não. Não é o caso, até porque o álbum é conceptual, mas não é uma narrativa linear. Portanto, não, tem alguma ideia de início e de fim, é verdade, mas não são episódios sequenciais. E portanto, também até às vezes por questões práticas, quem é músico também percebe isso, às vezes é mais fluido no espetáculo tocar certas músicas seguidas por causa de trocas de instrumentos e coisas assim. Mas, além disso, vamos tocar também algumas músicas antigas, que serão a minoria, porque temos que, pronto, pensar sempre nas coisas mais recentes que queremos tocar, mas também não ficarão totalmente fora.
Pois é, falamos de inteligência artificial e estamos a falar de desvendar o que é que vamos fazer nos concertos e entra logo aqui o Salgado. Ele já estamos a desvendar tudo o que vai ser. Toda a gente, já ninguém vai ver, porque já dissemos tudo o que vai acontecer aqui. Aqui entram logo. Eles entram logo, falamos em qualquer coisa e eles entram logo. É impressionante. Pois é, mas isso é super interessante. Olhem, é uma coisa que eu adoro e também que se vê pouco. Atenção, eu penso, creio eu, como tu, Jerónimo, eu adoro música. Muitas vezes eu não aprecio coisas por preconceito, lá está, e depois vou ouvir e repescar, e depois, ou então ouço passado anos e gosto de ouvir e ver, e às vezes estás a ser muito mental com a música e não deves. Mas essa coisa do disco ser uma coisa e ao vivo ser outra, eu adoro isso e acho que... Eu percebo porquê, mas hoje em dia faz-se menos, por várias razões, porque o espetáculo tem que estar pronto para vários sítios e pronto. Enfim, mas é incrível. Eu acho que é super fixe ver um espetáculo, que sabes que são aqueles 10 espetáculos, ou aqueles 15 espetáculos, e que é diferente, de certa maneira, do disco. Eu adoro isso, porque tens um disco para ouvir, em casa, em qualquer momento, e tens um espetáculo para ver, ou seja,
nós
está baseado
também,
naquilo que dizem.
Desde sempre tivemos, por vários motivos, que nos adaptar contextos, né, de espetáculo ao vivo, e por exemplo, e vamos continuar a fazê-lo. O facto do álbum ser conceptual não nos limita a esse nível. Por exemplo, vai haver concertos que vamos ter em Braga e no Porto, por exemplo, estávamos a falar, vão ser muito mais elétricos, porque nós conhecemos a sala, sabemos como é que é o concerto, e vamos querer fazer o concerto assim. Eu não vou tocar guitarra acústica nesses concertos, e vai ser com a bateria, com tudo o que temos, com baixo, com tudo. vamos ter, por exemplo, um concerto em Rio Maior, agora também para a semana, portanto, tocamos em Lisboa quinta, depois sexta no Barreiro e no regresso em Rio Maior. E no Rio, em Rio Maior é uma sala muito pequenina, muito íntima, como nós já tocámos em muitas, principalmente há uns anos, quando estávamos a começar. E aí vamos fazer um concerto diferente, com mais guitarra acústica, tocar com as escovinhas a bateria, mais calminho, porque as pessoas estão ali logo à nossa frente, a sala é uma sala que não é uma sala de concertos, assim, preparada, não é? E isso também tem a sua beleza, esse tipo de espaços e pessoas que se juntam ali para mais, de forma um bocadinho mais sossegada do que noutros sítios, assistir a um concerto. E nós queremos continuar a manter isso possível, não é? Também a dar espaço a essas salas para terem, para nos poderem receber. Por isso estamos, a coisa da adaptação e do conceito mais forte não são incompatíveis.
Diz o Salgado para trazer a guitarra acústica. É melhor.
Nós temos uma medalha aqui em casa, uma medalha como a banda que mandou abaixo o PA de uma vez do Maus Hábitos. Não sei bem qual foi o problema, mas eu acho que não foi a acústica. Aquilo,
não se vai esquecer facilmente.
Exatamente, porque depois o que aconteceu é que felizmente o PA foi abaixo mesmo na última música, na penúltima, e a última tocámos a acústica, com a guitarra acústica, sem PA, sem nada, sem microfones. E desta vez, opa, olha, é a capela, só olha, uns ferrinhos, não sei. A gente safa-se.
Vai ser incrível. Malta, eu não vos vou tirar muito mais tempo, mas estou a adorar a conversa, por isso que estamos aqui. Mas amanhã o Sérgio puxa umas orelhas, que ele tem que passar aqui. Temos que passar isto amanhã no Português Suave, a partir das 7. Quem não segue a RUM, por favor, siga e apoie. E quem eventualmente possa não estar a ouvir este disco, este single que já está aí, e o disco que vai ser esta semana, pode-se deliciar brevemente. Vocês têm uma dica para deixar, não sei se ainda se lembram da dica que vão cá deixar hoje.
Pediste para deixar uma dica do músico, não é? E nós resolvemos falar no Filipe Furtado, que é um açoriano, mas que está aqui em Coimbra há 10 anos ou algo assim. Uhum. Portanto, nós cruzamos muito com ele, por vários motivos. E é um tipo altamente, que tem um disco daqui há uns meses atrás, não é? Chamado Prelúdio. Lançou numa editora açoriana, que também começou há pouco tempo, chamada Marca Pistola. Ele até esteve agora no Festival Tremor a tocar, também nos Açores, e vai fazer agora, olha, vai tocar aí no Porto também, vai fazer as primeiras partes do J.J. Johansson, duas datas aí no Porto e uma cá em Coimbra também. E pronto, é a sugestão de conhecer este jovem, que também já não é assim tão jovem. Ele goza connosco, porque nós já passámos os 40, mas ele também já passou os 30, acho eu, não sei.
Então eu sou um cota aí do pior.
Mas pronto, é um jovem de espírito, isso claramente é. E pronto, é para ouvirem, é uma música assim, bastante relax, é fixe.
É muito fixe, aconselho vivamente também. Olha, grande dica e grande conversa, e eu não vos tiro muito mais tempo, não sei se querem deixar aqui mas alguma coisa aos ouvintes da RUM que vão ouvir amanhã, ou à malta que está aqui, que são os incríveis que estiveram aí. Estava aqui muita gente aqui, mal se falou em festivais, entraram logo todos, isto eu cada vez acredito mais que aqui...
Malta que estava assim, desculpem se disseram coisas ou escreveram, nós não conseguimos, pronto, só conseguimos fazer uma coisa cada vez no Instagram. E malta da RUM, pá, muito obrigado por isto ser mais um capítulo da nossa história com a RUM. Já tivemos vários, felizmente, ao longo dos anos. Chegámos a tocar aí uma vez nos estúdios, se deve estar online.
Está online, assim.
Umas musiquinhas assim acústicas também com o José Reis, na altura. Já fomos aí também em entrevistas e pronto, e temos boas memórias de Braga. Portanto, também temos em Coimbra uma rádio universitária, portanto, também somos cidades minadas nesse aspecto.
Os estudantes, muito bem. Malta, muito obrigado mais uma vez, foi muito fixe. Portanto, hoje foi aqui, amanhã no Português Suave, na RUM, fica também lá em podcast, e creio que o Sérgio irá tentar ter aqui uma entrevista com a nossa dica. Portanto, malta, bons concertos, Eu vou lá ver se o PA vai aguentar ou não. Vamos tentar, vou tentar. Ou em Braga ou no Porto, tem que ser, embora ande aqui numa correria, mas vamos tentar, a ver se vos vejo brevemente e dar-vos um abraço. Muito obrigado.
Não, obrigado,
obrigada.
Até breve.
Fiquem bem. Muito obrigado.